Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Calote da Virtus Pay em clientes supera 17 milhões. Entendo o caso. Essa notícia é interessante porque está surgindo um monte de fintech em vários segmentos aí do mercado financeiro. Algumas estão passando por bastante dificuldade. Essa daqui é uma, só que ela tem um agravante. Além dos investidores não terem perspectiva aí de receber o retorno sobre o capital investido em valuations esticados, que era basicamente o cenário que a gente tinha antes da situação que a gente está vivendo de inflação e taxa de juros muito alta, aqui até os clientes começaram a sofrer também. Então vamos entender um pouco do caso, até para todo mundo ter um pouco de cuidado aí nesses novos modelos que estão surgindo aí no mercado. Se vocês gostam das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando, sábado agora começam as turmas do segundo semestre do General Business Program, nosso curso generalista de negócios que aborda soft skills, finanças corporativas, valuation e investimentos, assim como estratégia empresarial e marketing estratégico. Então, se você quer ter toda essa bagagem de business para você conseguir capturar uma boa oportunidade de mercado ou acelerar a carreira que você está conduzindo, entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp e a gente tem turmas virtuais e presenciais aos sábados, o dia inteiro, ou segundas e quartas e terças e quintas à noite, virtual ao vivo. Ah, não se esqueça aí de entrar no nosso site e fazer parte aí das últimas turmas de 2022 que a gente vai oferecer, ok? Beleza, então vamos lá. Deixa eu só mostrar para vocês primeiro o que é a Virtus Pay. Virtus Pay aqui, para quem está assistindo no YouTube, eu estou mostrando o site aqui, ela trabalha com aquele modelo de Buy Now, Pay Later, que é um negócio que está ganhando bastante notoriedade lá nos Estados Unidos, na Europa, está mostrando um pouco de fragilidade, principalmente na parte de valuation, e aqui neste caso aqui ela está até mostrando um pouco da fragilidade no modelo de negócio, até com os clientes. E eu vou explicar um pouco do modelo de negócio e o que está acontecendo nesse caso. Antes, vamos pegar um pouco do histórico aqui dessa Virtus Pay. Ela foi fundada em 2018 e já recebeu o aporte de alguns investidores bem qualificados. Então, ó, peguei aqui uma notícia do Valor Econômico também. Em 9/10/2019. Então, ó, Virtus Pay recebe injeção de recursos da Vox e da Kiwi. Nesse caso, eles receberam e conseguiram atrair esses dois investidores, esses dois fundos, para investir 6 milhões no negócio com troca de equity, mas não foi divulgado aí quanto que foi diluído aí os fundadores. Então, já recebeu 6 milhões para conseguir rodar um modelo de negócio e expandir. Depois, isso daqui, ó, notícia do dia 10 de novembro de 2021, ano passado, tá? Virtus Pay levanta 125 milhões em debêntures em 2021. Então, eles fizeram uma emissão de 100 milhões de debêntures, mais 25 milhões em crédito privado e trouxe um monte de fundos qualificados, investidores qualificados para dentro da empresa. E aí, quando a gente vê esse tipo de notícia, parece que a empresa está sólida, ou pelo menos tem uma expectativa muito grande de crescimento. Legal, tá? E aí isso dá até confiança nos clientes, né, que vão fazer operação com eles. Basicamente, como que funciona o modelo de negócio? Eles começaram com o famoso Buy Now Pay Later, né, que a gente chama de crediário aqui no Brasil. Basicamente é, ao invés de você comprar um produto à vista, porque você não tem dinheiro, se você parcelar isso em várias parcelas, mesmo pagando juros um pouco mais alto, se couber no seu orçamento mensal, tá valendo, né? Então, Casas Bahia cresceu muito forte aí no mercado, utilizando esse modelo aí de crédito para o cliente. Legal, tá? E aí, a Virtus Pay, ela vai fazer isso de uma forma, né, virtual, né? Então, uma startup, uma fintech que, eventualmente, vai fazer esse tipo de operação. No começo, você ia lá num site, por exemplo, da Magazine Luiza e via lá uma TV, por exemplo. Ah, 5 mil reais a TV. Eu não tenho como pagar à vista 5 mil reais. Aí você vai lá, emite um boleto, só para mostrar ali o que você quer comprar, entra no site da Virtus, coloca lá e fala assim, olha, eu quero comprar essa TV aqui, ó, boleto aqui, ó, à vista 5 mil reais. Aí eles fazem uma conta, fazem uma análise de crédito, etc. Fala o seguinte, olha, você pode conseguir pagar essa TV em 10 vezes. Só que em vez de ser 10 vezes de 500, eu vou te cobrar 10 vezes de 550, por exemplo, né? Então, obviamente, vai cobrar uns juros em cima desse parcelamento aí que está sendo oferecido aí para o cliente que quer utilizar o Buy Now, Pay Later, beleza? Legal. E aí, o que eles fazem? Eles pagam o negócio à vista e aí cobram juros ali do cliente que está querendo fazer aquisição ali da TV, no meu exemplo. Perfeito? Legal. E aí o que acontece? Você tem um método tradicional para você ter dinheiro suficiente para honrar essa transação. Por quê? Porque você precisa ter dinheiro no caixa para pagar à vista ali o estabelecimento, para depois você esperar receber as 10 parcelas de 550, no meu exemplo, ali do cliente que está fazendo o negócio. Então, a análise de crédito é um negócio essencial para o modelo de negócio funcionar. Essa é a primeira coisa. Aí eles descobriram uma forma muito interessante de começar a captar dinheiro sem precisar abrir mão de equity, né? E sem precisar emitir debênture. Qual que foi? Você poderia, eventualmente, fazer um negócio que era o seguinte: tem muita gente, é um hábito aí de muita gente que eu conheço, de emprestar o cartão de crédito para conhecidos. Por que que o pessoal faz isso, né? Porque eles têm limite no cartão de crédito, e aí, se os, né, conhecidos usam o seu próprio cartão de crédito para fazer as transações e te pagam o dinheiro, obviamente, né? Você vai conseguir não ter nenhum gasto, porque você está emprestando e vai receber o dinheiro antes da data da fatura. Só que aí, pelas transações, você vai conseguir acumular milhas. E aí você faz esse tipo de operação por causa das milhas. Perfeito. Aí, o que a Virtus viu? Ela falou assim: olha, se você tem um cartão de crédito que você tem um limite que quer oferecer para a gente, você vai eventualmente pegar o cartão de crédito, entregar lá os dados para a gente, e a gente vai usar o seu limite para conseguir financiar essa operação. Olha que interessante. Então você pega lá o limite do cartão de crédito de quem cadastrar o cartão de crédito na Virtus, e aí você empresta para quem comprou aquela TV, para você conseguir ter dinheiro suficiente para pagar o estabelecimento da TV. E depois ficar esperando aí, né, quem comprou a TV pagar as parcelas no boletim. Entenderam? Perfeito, né? Qual foi o problema? O problema é que eu acho que operacionalmente esse modelo ele ficou meio encasquetado ali, e eles ficaram sem dinheiro para conseguir honrar essa transação. Por quê? Obviamente você só vai emprestar o limite do seu cartão de crédito se você receber o dinheiro antes de, né, vencer a fatura. Então, uma das coisas que você tinha que colocar lá no site era o seguinte: ó, a minha fatura vence no dia 10, por exemplo. Então, o que que a Virtus prometia? Ela prometia que ela ia pegar o limite e emprestar esse limite para, né, quem quer comprar a TV. E antes do dia 10, no dia 9, por exemplo, ela depositava o dinheiro para você não precisar pagar o teu, né, o desembolso para honrar com a fatura do seu cartão de crédito. E aí, o que que você tem em troca? As milhas, porque foi transacionado no seu limite e você não precisou pagar. E aí, de graça, a princípio, você recebeu, né, as milhas aí referentes ao limite que você emprestou. Entenderam? Legal? Tá? Aí, o problema é que eles estavam fazendo essa operação direitinho, só que o calote que está descrito na notícia que eu estou analisando aqui foi que eles começaram a não pagar ou não depositar o dinheiro antes do dia do vencimento da fatura de quem colocou o cartão de crédito à disposição. E aí, o que aconteceu? Para honrar o cartão de crédito, para não entrar no rotativo do cartão de crédito, as pessoas tiveram que desembolsar dinheiro num valor absurdo para pagar o negócio e ainda não receberam da Virtus. E aí a Virtus ela não está pagando e aí está começando a ter esse imbróglio aí. Então, olha que legal, ó. Em documento montado pelos integrantes do grupo, a soma dos valores devidos, né, eles fizeram um grupo no Telegram só para, né, de quem está sofrendo esse calote aí da Virtus, né? Então, ó, valores devidos pela Virtus Pay somava 16,9 milhões nessa tarde de segunda-feira que eu estou fazendo essa análise, tá? Acionados pelos clientes, haviam estornado só 1,2 milhões dos gastos do cartão. Aí ele fala o seguinte, ó, olha o desespero, né? Desculpa, tá aqui, ó. Então, ó, o desespero. O cliente participante do grupo com maior empréstimo e limite para a fintech somava 782 mil reais em dívidas. A média dos valores cedidos em limite do cartão de crédito no grupo do Telegram é de 50 mil reais. Então, imagina essa galera tendo que honrar 50. Teve um que é 700 e pouco, né? Mas 50 mil reais na fatura do cartão de crédito. Então, teve gente aí que não tinha dinheiro, pegou emprestado e tá com um passivo gigantesco para conseguir honrar essa transação. Por quê? Porque o Virtus Pay não depositou o dinheiro no momento que ele tinha prometido que iria depositar. Isso está causando um problema violento. Então, o Reclame Aqui está explodindo, eles já tentaram contatar a empresa ainda não, né, se manifestou. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas é basicamente isso que está acontecendo. E aí ele fala um pouco aqui, né, do calote, das emissões, que a empresa até conseguiu capturar bastante dinheiro, mas vocês concordam que esse modelo de negócio ele precisa de muito dinheiro para se sustentar. E a análise de crédito, ela tem que ser muito bem feita. Por quê? Porque se quem está com os boletos lá parcelados não pagar os boletos do parcelamento com taxa de juros, infelizmente esse negócio não vai funcionar. Então foi basicamente isso que aconteceu aqui dentro desse caso. Vamos ver o que vai acontecer. Então, um monte de cliente que emprestou o limite do cartão de crédito para Virtus está com um passivo gigantesco aí e vai processar a empresa com certeza. Então, além do processo ali de reaver todo o dinheiro, etc., teve gente que teve que se endividar. E aí tá aí com o nome sujo, eventualmente na praça, ou até o sofrimento psicológico aí de se sentir enganado. Então, pode ter certeza que vai chover ação judicial em cima dessa empresa por causa dessa operação. Então tem que tomar um pouco de cuidado, viu, pessoal? Teve muita gente aí que viu o site bonito, viu os sócios que aportaram dinheiro no negócio, ganharam um pouco de confiança, e teve gente que emprestou 782 milhões aí para essa empresa, 780 mil reais para essa empresa que está esperando receber. Tá? Espero, eventualmente, até para o bem aí dessas pessoas, que eles recebam esse dinheiro, mas tomem cuidado, viu, pessoal? Não é toda a fintech que sai na imprensa, que está recebendo aporte de grandes fundos, que eventualmente podem honrar com as transações que vocês estão fazendo com ela. Tá? Então tomem bastante cuidado. E esse modelo de Buy Now Pay Later, ele está sofrendo bastante no mundo inteiro. Então, a gente analisou aqui que essa Klarna, que é uma startup sueca que faz esse Buy Now Pay Later só que na Europa, agora está expandindo no mundo inteiro. Ela teve um problema aí de captação. Por quê? Porque esse modelo de negócio ele exige muito funding. A empresa precisa ter muito caixa para conseguir pagar à vista, para depois esperar aí o recebimento das parcelas que foram feitas para os clientes que compraram, né, os produtos, com uma taxa de juros um pouco mais alta. Então demora para esse negócio equalizar o fluxo de caixa até eventualmente você saber se aquele juros que você embutiu nas parcelas vai compensar todo o risco que você tem. Então olha que interessante, ó, Klarna fecha a nova rodada, a valuation desaba 85%. Então essa empresa aqui, o último aporte antes desse novo aqui que fez o valuation cair bastante, ele foi feito aqui no valuation de 47 bilhões de dólares. Eles receberam 639. Só que agora precisaram de dinheiro, porque essa operação ela demanda muito capital, e eles captaram 800 milhões aqui de dólares, só que num valuation aqui de 6,7. Então, olha esse modelo, né, de negócios caindo bastante por causa da exigência de capital e com a taxa de juros alta ou com tendência de alta no mundo inteiro, ele perde bastante atratividade, até como investimento e assim como para fazer o modelo de negócio funcionar. Então, pessoal, esse BTC News aqui é mais para vocês terem um pouco de cuidado, principalmente nesse monte de fintech, esse monte de operação que está saindo aí no mercado. Se for para fazer esse tipo de operação para ceder crédito aí para a própria empresa conseguir ter fund, tome cuidado porque vocês não vão receber nada em troca não, hein? Milha, eu acho que não compensa o risco, né? É enorme que vocês estão tomando para fazer esse tipo de operação. Felizmente o pessoal da Virtus Pay, né, espero que termine bem, mas se não terminar bem, acho que é uma lição aprendida e para todo mundo que não fez isso, tome cuidado, né, nesses novos modelos de negócio que estão surgindo aí no mercado. Bom, tá surgindo aqui alguns BTCzinhos passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.